Eu sou Darcy da Silva Costa. Hoje estou como coordenador nacional do Movimento Nacional População de Rua.
Você está envolvido com população de rua desde quando, Darcy?
Desde 2011, mais ou menos. Mas eu comecei a atuar no movimento mesmo em 2013, quando participei da minha primeira formação em políticas públicas. É um curso de formação política que o movimento faz 3 vezes ao ano, né? Onde a gente discute o que já se tem de leis e decretos e como é que a gente pode estar colaborando, né, para estar aí atendendo aí a problemática da pop rua.
E como é que você veio parar nesse movimento?
Em 2013 foi feito um convite, né, eu estava na cidade de Osasco e através do Centro Pop de Osasco, com assistente social, que eu tive contato pela primeira vez com o movimento, né? O movimento ele envia convites quando vai fazer formação a nível estadual para todos os municípios, né? Aonde tem centro pop, e aí vão 3 usuários do equipamento com 2 assistências social que acompanham. Então foi assim que eu comecei a me integrar dentro do movimento. O que me motivou é que a organização, né, a união, né, dentro das pautas são muito parecidas da Pop Rua. E quando a gente tem até um lema que a gente costuma repetir muito, né, que sozinho a gente vai para a rua, mas juntos a gente pode sair dela. Então eu vi essa unidade dentro do movimento, né, onde podemos trabalhar de forma cooperada, de forma inclusiva, né, assumindo essa responsabilidade mútua, né, e lutar para direitos mesmo, moradia, trabalho.
Que conquistas o movimento conseguiu que você destaca?
Conseguiu um decreto, né, 5073/9, foi muito importante para a construção a nível nacional, para a política, para a população em situação de rua. Depois veio outros decretos, leis municipais, né, que vem fortalecendo a criação de centro pop, Bolsa Família, Renda Cidadã, entre outras conquistas, né, o BPC, vários programas de transferência de renda que a população de rua não acessava. Né. Então elas passaram a estar acessando e podendo então organizar um pouco de autonomia, né? Poder escolher o que quer comprar, comer, se vestir. Isso melhorou um pouco, né? Como é uma discussão muito nova, ainda tem muito ainda que construir.
E qual que é um grande desafio, dentre tantos?
É garantir a habitação. Eu acho que a nossa bandeira principal agora é garantir a locação social para quem está em situação de rua. A gente pensava um pouco, a sociedade em geral pensa, né, que através do trabalho se pode conquistar moradia, pode conquistar autonomia, enfim. Mas para quem está em situação de rua, é difícil ele trabalhar e dormir na rua. Né? Então a locação social subsidiada 100% pelo governo, né, ou parcialmente, isso possibilita que a pessoa que quer se organizar, ela tenha pelo menos para onde voltar quando vier do trabalho, em um lugar para poder descansar mais tranquilamente, porque viver num ambiente com 500, 600 pessoas, como é em São Paulo, você tem que pegar fila para tudo, para tomar banho, para comer, para usar o banheiro, para entrar dentro do equipamento, né, para lavar roupa. É muito estressante, a pessoa não rende muito, né, ela acaba desistindo pelo meio do caminho, mesmo porque também existe o preconceito, né? Algumas empresas não vão aceitar se ele não tem uma residência, um endereço de residência. Bancos não querem abrir conta bancária se ele não tem uma conta de consumo. Então, a gente está com essa defesa agora, né, da locação social e dentro do plano municipal de habitação, né, uma coluna que contemple também a população em situação de rua.
Como é que
nesse perfil.
Está essa negociação?
No momento está parada, né, por causa das eleições. Eu acho que isso vai ser retomado provavelmente no final do ano. Mas já foi feita várias discussões, né, em quase todas as subprefeituras de São Paulo, né, nas regiões. Acredito que essa discussão vai ser retomada novamente.
Chegou-se a conversar com o prefeito eleito sobre essa questão?
O comitê Pop Rua pautou um convite com o Dória para a gente, através, via comitê e direitos humanos, a gente possa então abrir essa conversa e apresentar um pouco para ele, né, de todo o trabalho que já foi feito dentro desse governo, Haddad, que está terminando, né, e mostrar um pouco nessa transição, né, o que, que se tem, o que, que se pode estar melhorando.
Você fala de oportunidade de formação e apoio, e aí a gente entra no CISART, que é o local onde nós estamos hoje, comemorando o segundo dia de abertura oficial. Escreve o que, que é esse espaço.
Esse espaço não é um restaurante popular, ele não é um abrigo, ele também não é um centro de vivência. O CISART, ele é um centro de inclusão mesmo, através da cultura, da arte, da economia solidária, do trabalho, da educação. Então, desenvolver projetos, né, onde o participante possa estar de forma integrada, né, com as oficinas, comunicação, grafite, música, cinema. Ele possa estar se desenvolvendo profissionalmente, como também como pessoa também integrada, né? E também politizada. É uma formação completa, né? Da dinâmica, do que se tem, como se constrói, inserida dentro de uma sociedade. Acontece também os empreendimentos, cimentício, prestação de serviço, artesanato, reciclagem. Então a gente já tem alguma coisa gerando renda. E a satisfação é a gente ver pessoas que estavam em situação de rua, que não conseguiam se enquadrar dentro do padrão formal, né, de contratação da iniciativa privada. A gente vê essas novas economias, né, surgindo e crescendo, que dão essa possibilidade para quem está em fragilidade, né, econômica e social, conseguir se sustentar, se ancorar, né. Estão todos convidados, podem vir, né. Está aberto o espaço.